DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, o fim do estado de emergência em Moçambique, os próximos passos na luta contra a Covid-19 ainda são uma incógnita.
Tornaremos públicas essas medidas através de uma comunicação à nação. Enquanto isso, apelamos a todos que valorizemos o quanto conquistamos nestes 120 dias.
Denúncias de tráfico de crianças na Guiné-Bissau preocupam a sociedade civil.
Desde a existência da lei que incrimina o tráfico de seres humanos, em particular a mulher e criança, na Guiné-Bissau, até então nenhum caso de tráfico foi traduzido à justiça.
E ainda a estreia do filme moçambicano Resgate, na Netflix. São os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 29 de julho. Em Moçambique, o estado de emergência termina hoje às 23h59. E como manda a Constituição da República, o chefe de Estado já não o pode prolongar. O presidente Filipe Nyusi disse por isso esta noite que o governo se prepara para apresentar medidas com os próximos passos a dar no país para travar a propagação do novo coronavírus. Guilherme Correia da Silva.
De visita à província de Tete, o presidente moçambicano Filipe Nyusi fez uma comunicação à nação para dizer que, com o fim do estado de emergência, vai enviar amanhã um relatório ao Parlamento, cumprindo o que está estipulado na Constituição.
E logo a seguir, tomaremos decisões sobre as estratégias e as medidas que iremos adotar para o nosso futuro imediato. Tornaremos públicas essas medidas através de uma comunicação à nação. Enquanto isso, apelamos a todos que valorizemos o quanto conquistamos nestes 120 dias. Tudo o que conquistamos não tem preço. Foram vidas que foram salvas.
Filipe Nyusi referiu que muito foi feito nos últimos 4 meses, mas a Covid-19 continua a propagar-se a grande velocidade. Em Moçambique já foram registados mais de 1.700 casos e 11 mortes por coronavírus. Por isso, Filipe Nyusi diz que não se pode abrandar os esforços, mas o caminho do desconfinamento já está a ser preparado, de acordo com o Presidente da República.
Iniciamos um diálogo produtivo com os diversos setores da sociedade para, de forma gradual e diferenciada, definir a retomada das várias atividades. Essa tão desejada retomada de atividades será conduzida de forma faseada e com critérios dirigidos para cada setor.
Após 4 meses de estado de emergência, muitas pessoas sentem-se cansadas. Foi isso que disseram à DW em Maputo vários moçambicanos, que os 4 meses de estado de emergência foram 4 meses de sacrifício.
A minha vida piorou, já não consigo.
Padronato, o que é que tende a fazer? É diminuir o trabalhador porque não se vende.
Ninguém esperava isso. A gente não teve aviso, não teve nada. Só foi de repente.
Esta pandemia veio agravar mais as nossas dificuldades. Nós não temos as tecnologias que são recomendadas.
Mas, como diz o correspondente da DW em Maputo, Romeu da Silva, mesmo depois das palavras do presidente Filipe Nyusi, o país continua numa incógnita.
Como manda a Constituição da República, ele já não podia prorrogar o estado de emergência e é por isso mesmo que a incógnita surge até aqui. Portanto, Moçambique não tem um instrumento que diz que, a seguir ao estado de emergência, temos, por exemplo, o estado de calamidade, como muitos estavam à espera. Portanto, Moçambique continua numa incógnita, só de amanhã, nesta, portanto, quinta-feira, é que se irá saber quais serão os tais passos subsequentes que o Presidente da República anunciou. Mas devo também dizer o seguinte, que os argumentos do Presidente da República dizia, por acaso, que as medidas adotadas ajudam, portanto, essas medidas que foram tomadas 10 de março, ajudam a reduzir as doenças e que evitaram, inclusivamente, os internamentos e também a pressão ao Serviço Nacional de Saúde. E o presidente também disse ainda que o país ainda está longe de atingir o pico, mas mesmo assim quer que os moçambicanos não verguem e continuem a respeitar as medidas de prevenção.
Romeu da Silva, correspondente da DW em Maputo. Sendo assim, só amanhã, quinta-feira, é que serão conhecidos os próximos passos do governo moçambicano na luta contra a pandemia. Guilherme Correia da Silva, DW.
E ainda antes da comunicação de Filipe News e de todos estes desenvolvimentos, pedimos a opinião dos nossos ouvintes no Facebook. Esta tarde perguntamos se o estado de emergência deveria ou não ser alargado em Moçambique. Recebemos várias respostas. Por exemplo, o Ederson Citói diz que Filipe News não iria violar a Constituição, tendo ele feito o juramento de não o fazer na tomada de posse. A previsão é que declare o estado de calamidade com restrições adequadas ao momento. Christopher Félix pensa que o presidente está a par do que a Constituição rege, ainda que os casos só agora tenham mesmo começado a subir, vai ser coerente e ajustar a realidade à lei ou vice-versa. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos a atualizar os dados da pandemia de Covid-19, com destaque ainda para Cabo Verde, que registou hoje mais uma morte, aumentando para 23 o total de óbitos no país, em quase 2.400 infecções. Também São Tomé e Príncipe anunciou mais uma vítima mortal do novo coronavírus esta quarta-feira, somando agora 15 mortes e 868 casos. Em Angola também há registro hoje de mais um óbito. O país totaliza agora 48 em mais de 1.000 casos. Um jovem de 27 anos foi morto pela polícia moçambicana por alegada desobediência às regras do estado de emergência no município da Matola. Segundo a polícia, a vítima foi baleada no domingo depois de se envolver numa luta contra dois agentes que terão flagrado o jovem a consumir bebidas alcoólicas com um grupo de amigos num estabelecimento. A PRM informa que o agente está detido e o processo está agora na Procuradoria. Os deputados da Guiné-Bissau aprovaram hoje o envio de uma delegação parlamentar a Portugal para contactos com as autoridades portuguesas sobre o assassínio de Bruno Candé. O ator de 39 anos e de origem guineense foi morto a tiro no sábado em Moscavide por um homem de 80 anos que aguarda julgamento em prisão preventiva. Os parlamentares guineenses condenam o assassínio e apontam motivos racistas. Os deputados aprovaram ainda uma resolução a condenar o ataque à Rádio Capital em Bissau na madrugada de domingo e exigem às autoridades judiciais que os responsáveis sejam julgados. Também o P5, Grupo de Parceiros Internacionais da Guiné-Bissau, condenou hoje o ataque à Capital FM, salientando que viola a liberdade de expressão e o direito à opinião. A ONU, a União Europeia, a União Africana, a CPLP e a CDAO pedem às autoridades que garantam condições de segurança para a comunicação social. Em Angola, metade dos professores e funcionários devem voltar às escolas. O Ministério da Educação decretou que 50% dos docentes e trabalhadores administrativos devem apresentar-se no local de trabalho, com exceção dos grupos que apresentem condições de risco. O Ministério lembra que continuam suspensas as atividades letivas devido à Covid-19, havendo a necessidade de se adotar medidas alternativas que permitam manter as atividades pedagógicas e os serviços mínimos administrativos. As Forças Armadas cabindesas anunciaram hoje a morte de 5 pessoas e 7 feridos em confrontos entre elementos do Exército Angolano e das Forças Independentistas no norte de Cabinda. Através de um comunicado de guerra do Estado-Maior-General das FAC, os independentistas denunciam o silêncio do presidente João Lourenço perante a situação em Cabinda.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau acumulam-se as denúncias sobre o alegado tráfico de crianças no país, um facto que preocupa as organizações de defesa dos menores. O governo guineense disse estar a par do assunto e promete assumir uma posição quando tiver mais elementos. Detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
O deputado guineense Conduto de Pina denunciou na semana passada no Parlamento o alegado tráfico de crianças nas ilhas Bijagós, uma zona muito procurada pelos turistas. O deputado disse ter provas de um caso de crianças que seriam levadas para fora da Guiné-Bissau sob capa de adoção. Face a estas denúncias, o Parlamento Nacional Infantil, pela voz do seu presidente, Sebastião Tambá Júnior, mostra-se preocupado.
Que haja mais rapidez na investigação desse caso para, eventualmente, responsabilização de suposto autor desse tráfico de crianças.
A DW África, o secretário-executivo da Associação de Amigos de Crianças, AMIC, Laudelino Medina, disse que as denúncias de agora não constituem surpresas para a sua organização.
Há até miúdos que são tirados da Guiné-Bissau, né, para o mundo do futebol, que caem no tráfico. Né? Há meninas que são enganadas para o trabalho doméstico na subregião, que caem no tráfico. Há crianças que são traficadas sob capa de adoção. Muitos casos que a mim tem vindo a denunciar.
Apesar das denúncias, Laudelino Medina lamenta a passividade da justiça guineense.
Infelizmente, tem havido vários casos de denúncias, mas desde a existência da Lei 12/2011, que incrimina o tráfico de seres humanos, em particular a mulher e criança, na Guiné-Bissau, até então nenhum caso de tráfico foi traduzido à justiça, julgado e que culminou com uma pena de condenação do suposto criminoso.
Há 6 meses, a então ministra da Mulher, Família e Proteção Social, Kadi Saidi, também denunciou a existência de alegado turismo sexual nas Ilhas Bijagós. Na altura, as denúncias foram acompanhadas por várias outras de organizações de proteção das crianças que também relataram maus-tratos contra os menores. A DW África tentou, sem sucesso, ouvir a reação das autoridades guineenses sobre o assunto. Mas uma fonte do Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social garante que a instituição governamental está a par das denúncias e promete pronunciar-se quando reunir todos os elementos. O sociólogo guineense Mfali Donk aponta a solução para evitar o tráfico dos menores.
É possível reforçar medida de controle, no sentido em que são os pais que devem, de facto, assumir a responsabilidade de educar corretamente.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Estreou esta quarta-feira na Netflix o filme moçambicano Resgate. É o primeiro trabalho dos Palop a ser exibido na maior plataforma mundial de streaming e que está disponível em 190 países. Marta Cardoso falou com o realizador Miki Fonseca e quis saber como surgiu a oportunidade de distribuir o Resgate na Netflix.
A oportunidade de distribuir um filme na Netflix surgiu com muito esforço. Surgiu porque eu acredito que o mundo está interligado, acredito que todo mundo se conhece. Então, através de pessoas que eu conheço, tive a sorte de chegar à Netflix, pôr o filme à porta deles e de ter a sorte deles verem o filme. Eles viram o filme e levaram ainda um tempo a me responder e depois voltaram a responder e a mostrar interesse no filme e daí para frente começámos a negociar. Né? Mas foi um processo feito por nós, não temos nenhuma distribuidora, foi um processo feito por nós de seguir, de ir atrás, de acreditar que éramos capazes de ter o filme na Netflix e de conseguirmos alcançar o nosso objetivo, o nosso sonho.
E foi necessário algum investimento extra, alguma produção extra?
Do nosso lado, não tivemos que fazer nenhuma produção extra. Foi mais do lado deles. Quando eles decidiram que iam ficar com o filme, primeiro o filme ia passar só em língua portuguesa, com legendas em inglês e em francês. Mas depois viram o potencial do filme, acharam que o filme podia ter maior alcance, então decidiram fazer a dobragem no Quênia para inglês, para poderem ter maior alcance em África e no mundo. Mas isso foi um investimento do lado deles.
Será que esta visibilidade internacional vai fazer com que altere alguma coisa no apoio do governo moçambicano à cultura e ao cinema?
A gente espera que sim. Estamos a trabalhar mesmo para isso. Não é fácil aqui em Moçambique fazer filmes. Não é fácil fazer filmes em nenhuma parte do mundo, mas aqui em Moçambique especialmente. Não temos apoio nenhum. O setor privado também não ajuda muito. E nós trabalhamos nesse sentido, que era para provar que era possível levarmos o país para o mundo, através da nossa cultura, através do cinema. E ter o filme na Netflix acho que vai mudar a maneira das pessoas pensarem de olhar para o cinema, porque é uma maneira de levarmos o nosso país para fora, né? A nossa cultura para fora. E acho que vão começar a dar um pouco de mais valia ao cinema, acredito que sim, à cultura. É o que a gente espera acontecer.
Este filme, O Resgate, trata de um assunto muito particular de Moçambique, o rapto de empresários em Moçambique, e também de outras questões locais.
A ideia do filme começou quando começaram os raptos aqui em Moçambique, mas depois desenvolveu-se para uma história de um jovem, das dificuldades que um jovem passa e das decisões que ele tem que tomar para superar essas dificuldades. Né? E às vezes aqui os jovens, porque são um pouco marginalizados, porque a falta de emprego, etc., acabam entrando no crime, mas o crime muitas das vezes não compensa, né? E eu queria mostrar esse lado, queria mostrar o lado das dificuldades e do que é capaz de levar um jovem, talvez, a entrar no crime e as consequências que saem mais à frente na vida deles. Né? O Resgate é uma história de amor. É uma história de um jovem que tem uma família, mas tem que tomar uma decisão. E a decisão que ele toma acaba afetando a ele e a família e o resto da vida dele. Então é um filme que, sim, que relata os rapos, mas que também fala de outras dificuldades sociais que a gente enfrenta aqui em Moçambique.
Quais são as próximas histórias que quer trazer para o cinema?
São várias. Nós estamos cheios de histórias. Eu gostaria de contar tantas histórias. Mas nós abordamos mais as histórias sociais, né? Histórias que têm a ver connosco, têm a ver com o dia a dia, que podem de alguma maneira pôr as pessoas a pensar, a refletir um pouco sobre alguma mudança que tem que se fazer, sobre algum diálogo que tem que ter à volta de certos aspectos para podermos melhorar, né? Podermos ser uma sociedade melhor.
Ouvimos então o realizador moçambicano Miki Fonseca numa entrevista conduzida por Marta Cardoso.
DW Notícias.
O Zimbábue assinou esta quarta-feira um acordo no valor de quase 3 mil milhões de euros para compensar agricultores brancos expropriados das suas terras há mais de 20 anos. O governo compromete-se agora a compensar os proprietários brancos por infraestruturas como casas e sistemas de irrigação que foram distribuídas por cidadãos negros na reforma agrária de Robert Mugabe. O governo de Donald Trump quer ouvir o embaixador do Zimbábue nos Estados Unidos depois de o partido no poder no Zimbábue ter ameaçado expulsar do país o embaixador norte-americano. O porta-voz do ZANU-PF chamou bandido ao diplomata Brian Nichols, que acusa de financiar os organizadores de um protesto anti-governo marcado para sexta-feira. Os Estados Unidos decidiram retirar 11.900 militares da Alemanha para fazer regressar alguns a bases domésticas e reposicionar outros na Polónia, Bélgica e Itália. O secretário de Defesa norte-americano disse que esta decisão cumpre o desejo anunciado pelo presidente norte-americano de retirar uma parte do contingente militar na Alemanha, que Donald Trump acusa de não gastar o suficiente em defesa. Para a NATO, o reposicionamento dos militares que estavam na Alemanha mostra empenho contínuo na segurança europeia. As autoridades da Arábia Saudita anunciaram hoje que foram detidas 244 pessoas que se infiltraram sem autorização para realizarem a peregrinação a Meca. Este ano, o evento é limitado a 10 mil pessoas para evitar a propagação da Covid-19 contra os cerca de 2 milhões e meio de participantes no ano passado.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos aos nossos ouvintes se o estado de emergência deveria ou não ser prorrogado em Moçambique. A pergunta está a gerar um grande debate no país e também na nossa página do Facebook. Recebemos muitas respostas, muitos comentários. Alex Trilito Penan diz que não há dúvidas, o presidente deve prolongar por mais 30 dias. Está a doer, mas vai doer mais ainda se não prolongar. Os países que relaxaram as restrições hoje estão com hospitais lotados e se os números em Moçambique estão assim como estão hoje, é graças as restrições, portanto, devem continuar como estão. Para Vítor Freitas, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui ninguém quer saber mesmo se continuar. As pessoas saem de qualquer maneira. Se não continuar, é igual. Presidente, faça como entender, o resultado será o mesmo. Edi Príncipe Xiziwana diz-nos, vai ter de prolongar porque a vida do povo é preciosa e é o que garante a existência de um Estado. Sendo assim, o presidente não pode apostar no aniquilamento massivo deste povo. Já Sacu Cordeiro Cardoso não concorda com o prolongamento, diz que o povo não está a suportar a fome. Se o governo moçambicano ajudasse os necessitados, diríamos que podiam prorrogar, mas agora não há condições. Valdino Acácio considera também que não pode continuar, já cansámos de ficar em casa, vamos conviver com a doença como uma outra qualquer. Para Albino Oliveira Massada, enquanto não chegar a cura, devemos continuar a observar as medidas de prevenção e procurar voltar à vida normal, pois o corona veio para ficar. Elias Manguiza diz que o Presidente da República deve sim prolongar o estado de emergência, vale mais prevenir do que remediar. Jeremias Faustino lembra que, conforme a Constituição da República, não há espaço para prolongar o estado de emergência em Moçambique. Contudo, é preciso implementação de algumas medidas no sentido de salvaguardar a vida humana. E Matheus Citói escreve, se se passa de estado de emergência para estado de calamidade, isso não é o que mais importa. O que importa são as medidas que serão impostas. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós estamos de volta amanhã de manhã com a emissão da manhã desta quinta-feira. Continua a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite.